Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 679. Parte 2. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Como nós anunciamos, né, a gente iria comentar a segunda parte da resposta da 679 num programa à parte, dado a necessidade de aprofundar um pouco, né, no limite aqui do nosso tempo. A pergunta para quem esqueceu é: o homem que possui bens suficientes para garantir sua existência está dispensado da lei do trabalho? Primeira parte já comentamos no programa anterior. O que nos chama a atenção aqui, e aí é o que a gente quer desenvolver, é a necessidade de nós aprendermos a ler a codificação. A gente tem visto aí como é de se esperar no mundo confuso, inferior, em fase de transição, mil modas aparentemente sérias, mas que são destituídas de sentido, do ponto de vista espírita. O que é que eu quero dizer? O sujeito vai abrir lá a Wikipédia, ou faz uma graduação, um estudo na faculdade, do autor X. Aí ele agora vai dar uma de elegante, de intelectual, e querer entender o Espiritismo segundo o autor X. E muitas vezes o autor X tem posições contrárias ao Espiritismo. E muitas vezes o autor X despreza qualquer ideia espírita ou que se aproxime do Espiritismo. E aí a gente vê essas maluquices. O que nada mais serve a não ser para nos alertar e entendermos que, de fato, estamos em um tempo em que a loucura está escalando, está se ampliando. Vou dar um exemplo bem didático, bem real e bem trágico. Tem um filósofo chamado Kant. Uma das maiores instituições espíritas do país resolveu apoiar uma pessoa que nem qualificação tem para falar do Kant, mas mesmo que tivesse seria pior ainda, né? Sei lá o que é pior. E agora estamos interpretando Kardec segundo o filósofo Kant. Ah, mas qual o problema? O problema é o seguinte: uma coisa é você fazer um diálogo entre Kardec e Kant, mostrando que eles têm posições muito diferentes e contrárias. Pode. Outra coisa é você pegar, colocar Kant num patamar superior a Kardec e dizer: só pode entender Kardec adequadamente a partir do ponto de vista do filósofo Kant. Isso é tão ridículo que só posso atribuir isso à ignorância e à loucura. Porque, assim, não tenho o que argumentar. Vou dar só um informe. O Kant viveu na época do Swedenborg, que Kardec considera um precursor do Espiritismo, que se comunica com Kardec, Kardec publica a comunicação entre os dois, Kardec o trata com profundo respeito, Kardec indica as obras do Swedenborg para serem estudadas pelos espíritas, dizendo: ok, tem alguns erros, mas tem muita coisa boa. O Kant é o sujeito que escreve um livro para ridicularizar o Swedenborg. O Kant é o sujeito que diz que se ocupar de mediunidade é coisa de vagabundo. Palavras dele. Então, o que acontece? O Swedenborg é o homem mais culto do seu século. Foi, só para antes dele se dedicar às experiências mediúnicas, ele foi considerado o maior poeta do seu país e o maior engenheiro do seu país. Aí você vê o tanto de coisa que esse cara domina. No entanto, o seu Kant vai chamá-lo de vagabundo, de irresponsável, palavras que está lá. E vai comparar a comunicação mediúnica, desculpe os termos, mas é os termos que o Kant usa, ele diz o seguinte: existem dois tipos de comunicação mediúnica. Uma que é considerada superior, que é o arroto, e uma que é considerada inferior, que é o peido. Filósofo Kant que disse isso, tá certo? Não é interpretação, não. E aí a gente pega uma das maiores instituições do país e vai promover livros e indivíduos que dizem que o Kant é o grande filósofo para se entender Kardec. Bem, desculpa ter alongado, a história é desagradável, mas é para entender o seguinte. Quais são as referências que eu posso e devo usar para entender a codificação? Essa é uma pergunta séria. Porque, como toda doutrina, como toda compreensão de mundo, ela não consegue exprimir tudo por si só. Por quê? Porque existe uma coisa chamada limitação da linguagem. Então, para que eu aprofunde na compreensão de qualquer teoria, eu preciso obrigatoriamente entender de onde essa teoria surge, quais são as suas ideias, qual é o seu histórico, qual é a sua filiação filosófica. De onde ela partiu? Quem são os seus antecessores? Por isso Kardec se preocupa tanto em mostrar aos espíritas quem são os precursores do Espiritismo. Que é uma forma de dizer, olha, nós estamos desenvolvendo a ideia A, mas essa ideia, ela foi também trabalhada pelo fulano, pelo cicrano, pelo beltrano. Então, o fato de um indivíduo tentar entender o Espiritismo a partir de outras ideias é saudável e correto. É trágico quando ele não tem a capacidade cultural, intelectual, de saber quais são os reais precursores da doutrina que ele quer estudar. Tá certo? Então eu vou dar aqui um outro exemplo. Você quer entender a teologia católica atual? Não adianta só você ler os textos da teologia católica atual. Você tem que entender um pouco da história dessa teologia. Como é que ela foi desenvolvida ao longo do tempo? Isso é fundamental para qualquer autor, para qualquer área das humanidades. Tá certo? Se você quer entender, ah, eu quero entender o sociólogo Durkheim. Ok, eu quero entender o Emílio Durkheim. Eu vou estudar a obra do Durkheim. Ótimo. Mas se você quer aprofundar no pensamento do Durkheim, você tem que pegar o Durkheim e entender quem ele leu. Quem o inspirou, quais foram as ideias que ele pegou de outros autores e desenvolveu. Ok, desculpa ter me alongado tanto, mas é para chamar a atenção para algo essencial, porque sem isso, a sua interpretação do Livro dos Espíritos já começa torta. Porque você vai ler e vai dizer, eu acho, deve ser. Ah, porque o fulano falou na palestra. Não. Kardec nos amparou tanto. Ele teve tanto cuidado em deixar todas as indicações de estudo para os espíritas, que, desculpa, só o estudo leviano perde isso. O que é que Kardec nos diz? Vamos lá, se você não souber disso é porque você não conhece nada de espiritismo. Kardec nos diz que o espiritismo é o consolador. Ah, legal, então o espiritismo é uma coisa que consola, é isso? Também. Mas Kardec nos diz que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Kardec nos diz que o Espiritismo é o cumprimento de uma promessa do Cristo. Então a gente já começa a desconfiar qual é a filiação do Espiritismo, dito pelo Kardec, não é por mim. Mas Kardec vai ser mais explícito. Kardec vai ser mais didático. Kardec vai ser mais generoso do que isso. Kardec vai nos dizer que o Espiritismo é a terceira revelação. Número 3, terceira de número 3, só para a gente organizar o pensamento, porque tem espírita que não entende. Kardec vai dizer que o Cristianismo é a segunda revelação, número 2. Kardec vai dizer que Moisés faz a primeira revelação, número 1. Questão decisiva. Parece besteira, mas é a questão decisiva para se entender o Espiritismo. Vamos lá. Por que que Kardec disse que o Espiritismo era a terceira revelação? Esse é o ponto. Resposta. Porque o Espiritismo é o desenvolvimento da segunda revelação, que é o Cristianismo. E o Cristianismo é o desenvolvimento da primeira revelação, que Kardec delimita como os 10 mandamentos, como núcleo central. Então, resumidamente, se eu quiser estudar seriamente o cristianismo, eu só vou entender o que está ali no Novo Testamento e em particular nos Evangelhos, mas em todos os 27 livros do Novo Testamento, se eu souber o que é a Bíblia, se eu souber o que é o Antigo Testamento, se eu souber o que é Moisés. Senão eu vou ler e vou tirar as interpretações da minha cabecinha confusa. E agora a gente vai dizer a mesma coisa, com a mesma coerência em relação ao Espiritismo. Não adianta você querer entender o Espiritismo sem você compreender que o Espiritismo é o desenvolvimento do cristianismo. Da mesma forma que o cristianismo é o desenvolvimento dos 10 mandamentos. E os Espíritos fazem um esforço imenso, não só para dizer isso, mas para nos provar em dezenas e dezenas e dezenas de respostas que eles dão a Kardec. Então, aqui, nós estamos diante de mais uma dessas dezenas de questões onde os Espíritos fazem questão de até forçar, não forçar, mas de enfatizar esse vínculo. Feito esse preâmbulo, que foi quase o programa todo, mas sem isso a gente está perdido, tá certo? Então é indispensável. O que é que... Vamos ver agora a parte da resposta que nos interessa. Se o homem a quem Deus concedeu os bens suficientes para garantir sua existência não é obrigado a alimentar-se com o suor do rosto, aí a gente tem que ter um pouco de sutileza. Por quê? Porque se não precisa inteligência nem sutileza para entender que a terceira revelação, antes dela teve uma segunda e antes dela teve uma primeira, você precisa só um pouco de conhecimento de matemática, que significa contar até três e saber que primeiro vem um, depois vem um dois, depois vem um três, aqui você precisa um pouco mais de atenção. Por quê? Porque os Espíritos eles fazem o que a gente chama de intertextualidade. Eles escrevem de uma maneira diferente, mas repetindo o mesmo conteúdo de uma frase já conhecida. Quem já ouviu falar do livro A Gênese de Moisés sabe que lá tem uma frase que é a seguinte: com o suor do teu rosto obterás o alimento. Essa frase é dita por ocasião da expulsão de Adão do paraíso. Nossa, mas isso é coincidência? É não, porque quem escreveu sabia o que estava fazendo e quem verificou o texto, que é um senhor chamado Allan Kardec, também sabia ler. E sabia bem mais do que isso. Então, os Espíritos estão fazendo aqui uma referência extraordinariamente interessante. Por quê? Agora vamos tentar entender. Olha como é sutil e como a gente tem que fazer um esforço de carinho, de respeito ao ler o livro dos Espíritos. O que significa alimentar-se com o suor do rosto? Pelo amor de Deus, né? Assim, se você é daqueles que não entendem que o Espiritismo é a terceira revelação, que, enfim, que o Espiritismo caiu do céu, que não tem vinculação histórica nenhuma, você vai entender assim. Quer dizer que, então, a gente se alimenta com o suor do rosto. Então, é mais ou menos assim, a gente faz academia, abre a boca, deixa o suor cair e se alimenta. Ok, se você quer essa interpretação, boa sorte. Nós aqui optamos por outra. Essa frase remete, como já foi dito, a com o suor do rosto você obterá o alimento. Agora vamos entender a riqueza, a grandeza de concepção de mundo que está embutido nessa frase. Rapidamente, Adão está no paraíso, que do ponto de vista da interpretação de Allan Kardec significa ele está no mundo superior, ou no mundo superior à Terra, não é um mundo pleno, é um mundo que está em transição como a Terra está hoje. Ele se revolta e ele é expulso desse paraíso, ele sai desse lugar maravilhoso e ele vem para a Terra. Na Terra se ganha o alimento com o suor do rosto. Ah, como é que eu entendo isso? Você vai entender isso. Olha como Kardec é sutil e inteligente. Você entende isso a partir da questão 678 da anterior. Por quê? Porque o início da resposta da questão anterior é assim. A natureza do trabalho é relativa a natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, tanto menos trabalho material. Então há uma relação. Ora, você sai de um mundo relativamente superior para um mundo relativamente inferior, né? Vamos pegar um exemplo bem concreto. Você sai da Terra hoje e vai viver num mundo primitivo. A natureza do teu trabalho vai ser muito mais grosseira nesse mundo primitivo. Mesmo que você diga, não, mas eu trabalho na construção, carregando peso. Ok. Mas ainda assim é mais grosseiro. Por quê? Porque no mundo primitivo não vai ter luva, não vai ter ferramenta, não vai ter bota, não vai ter equipamento para te ajudar no peso, não vai ter um carrinho de mão, tu vai carregar as coisas nas. Vai carregar pedra cheia de ponta, porque não vai ser uma barra, né, um tijolo, nas costas, sem nenhum equipamento. Então, ainda assim é mais grosseiro. Então, isso está no Gênesis, mas Kardec já deu a dica na questão anterior. Então, quando simbolicamente Deus diz: ganharás agora o teu sustento com o suor do rosto, o que é que Moisés, que escreveu, está tentando representar ali? Você está indo para um mundo de natureza inferior, onde o trabalho é muito mais grosseiro, é físico, é grosseiramente físico. Você vai matar um animal para comer a carne? Vai ter que ser no pedaço de pau, vai ter que ser com pau e com pedra. É bem menos grosseiro, ainda que você seja um caçador, você vai ter, né, uma arma. Na hora que você for pegar aquele animal e tirar a carne, você vai ter várias facas. Eu estou pegando uma situação grosseira da Terra com a situação grosseira do mundo inferior. Agora, para aqueles que têm um trabalho, que já é boa parte da população da Terra, que não é diretamente levantar peso, né? Se a gente pegar que boa parte do peso maior da construção é feito por máquinas, né, uma coluna de 3 metros se levanta com a máquina. Se você pegar a agricultura, que é o que se trata aqui na Gênesis especificamente, ou principalmente, você vai ver que hoje já temos uma grande parte da produção mecanizada. Quer dizer, o sujeito está ali no trator, mas ele está sentado. Né, com muito mais conforto do que ele tivesse com a enxada na mão trabalhando de sol a sol. Então, olha que interessante, essa citação, para quem leva a sério a orientação de Kardec, de que o Espiritismo é a terceira revelação, vai nos indicar, vai nos remeter tanto à questão anterior, a 678, quanto o livro A Gênese de Allan Kardec, que vai falar do significado do paraíso perdido, mas isso é lá na. Kardec só vai escrever isso anos depois. Então, Kardec também está desenvolvendo o Espiritismo na linha das três revelações, quanto, inegavelmente, vai nos remeter ao livro do Gênesis de Moisés, né? Capítulo 3, versículo 19. O que é que eu quis destacar isso, gente? Eu não posso, toda hora que a gente pega uma referência, tanto a segunda quanto a primeira revelação, que os Espíritos fazem toda hora parar e explicar isso, porque aí eu vou ficar repetindo isso aqui toda hora. Mas eu achei importante a gente pegar esse caso de hoje para ver que, para você entender a lei do trabalho como espírita, de uma forma mais sólida, mais lúcida, mais profunda, você precisa conhecer a Gênese de Moisés. Olha que interessante. E você também precisa entender o Novo Testamento, porque lá Jesus vai dizer: eu trabalho e até hoje meu pai trabalha. Então, existem trabalhos e trabalhos. Né? Ou você precisa lembrar da citação de Jesus após encontrar a mulher samaritana. Quando os discípulos dizem: mas mestre, você não vai se alimentar? E ele aproveita e diz: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Quer dizer, o trabalho do Cristo, o ganha-pão dele, não é suar para obter alimento material. O ganha-pão do Cristo é fazer a vontade de Deus. E assim ele conquista o alimento dele. Ora, se você é um perdido, um estudioso do Espiritismo perdido, porque você não sabe de onde o Espiritismo vem, então você também não sabe para onde é que ele vai. Você nunca vai conseguir ter esse quadro na sua mente. Diz assim, peraí. Ao tratar de lei de trabalho, os Espíritos remetem tanto a Moisés quanto ao Cristo. E assim eu vou poder entender o que é que de fato os Espíritos estão dizendo. Se não, você vai pegar a questão, vai associar com o que está na sua cabeça, com o que você viu no WhatsApp, no Instagram, em qualquer rede social, vai juntar meia dúzia de pedaços de palestras espíritas de quem também muitas vezes não sabe disso e vai ter a sua opinião, que eu sugiro que você guarde para você. Quando você respeitar Kardec e considerar o que ele ensina, você vai conseguir ir montando esse quadro, como nós estamos fazendo aqui de uma maneira básica, para um dia, se Deus quiser, poder aprofundar. Então, hoje o programa a gente falou um pouco mais da parte metodológica. Essa leitura está em todas as análises que nós fazemos de cada questão de O Livro dos Espíritos. Eu apenas não tenho condição de, em cada uma delas, chamar atenção para isso. Porque, como vocês viram, mesmo sendo sintético, mesmo sem aprofundar, isso toma um certo tempo. Espero que tenha sido útil. Se você entendeu o que eu disse, eu posso lhe dizer: esse será um dos programas Nova Geração Livro dos Espíritos mais importante de todos, de todas as dezenas e dezenas de programas que nós fizemos. Esse eu destaco como um dos mais importantes. Porque se você entendeu, você vai aprender a estudar o Espiritismo, seja que tópico for. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo pacifique nossos corações e nos ajude a sair desta visão tão tacanha da doutrina espírita. Kardec estava certo em destacar a imbecilidade da maioria dos cientistas, porque eles acham que porque alcançaram a autoridade social, eles querem que isso seja transferido para algo que a maioria não tem, a autoridade intelecto-moral. Muito importante, filhos, a lembrança da mensagem do Cristo. Eu vim para que os arrogantes e orgulhosos fiquem confusos e que os simples e ignorantes entendam. Ora, qualquer criança pode entender que o 3 vem depois do 12, que o 2 vem depois do 1. E pode entender algo também muito interessante, que 1 mais 2 é igual a 3. Ora, se você entender isso, você entendeu que a terceira revelação é a soma da primeira e da segunda. Claro, precisa saber somar 1 mais 2, mas acho que todos vocês sabem disso. Então, não precisa ser sábio, precisa ter o coração simples, porque os arrogantes ficaram confusos, ficaram perdidos, misturando mil teorias, cada momento uma novidade, um desespero emocional para se elevar diante dos outros. Para dizer: olha, eu sei mais do que você, olha, eu sou mais atualizado, olha, eu invento mais loucuras, olha, eu falo mais besteira. Porque no fundo a disputa é essa. Se afasta disso, filho. Não queira isso para a tua mente, filha, porque só ir interagir com esses loucos, isso te prejudica. Aprendamos com Cristo. Busquemos com humildade entender a vontade de Deus para a nossa vida. Entendei que significa Espiritismo. entender como isso deve ser sentido e vivido a cada dia. Precisamos muito, filhos e filhas, de pessoas que queiram colocar o seu coração a serviço do Cristo. Não queremos tantos arrogantes que mais atrapalham do que qualquer outra coisa, que querem falar em nome de Kardec sem considerar a grandeza desse mestre, sem considerar suas palavras claras e objetivas. Querem falar em nome do Espiritismo, mas julgam-se grandes intelectuais, porque loucamente ignoram a orientação dos Espíritos superiores. Estes são crianças revoltadas que muitas vezes caminham para a loucura. Certamente serão expulsos, porque o mundo de regeneração não comporta estes alucinados e sua arrogância desordenada. Não pensem, porque são espíritas, porque são famosos, porque têm palestras, terão privilégio. Muito ao contrário, a lei será mais severa com eles, que se arrogaram em disputar o lugar que cabe exclusivamente aos espíritos superiores. Eles não têm autorização de Kardec nem do Cristo para falar em nome da codificação. Poderiam, sim, partilhar o que está ensinado pelos espíritos superiores. Mas eles não se contentam com isso. Eles disputam com o mais alto, e enfiam suas opiniões mesquinhas e estreitas. Não é a mesma coisa do que aqueles que, inspirados pela serpente, Adão e Eva, fazem ao entender que nós seremos iguais a Deus. Ou nós seremos iguais aos deuses, os espíritos muito evoluídos. Então, esses espíritas dizem: serei igual aos espíritos superiores. Eles têm a opinião deles, nós teremos a nossa e nós venceremos com a nossa opinião. E viram verdadeiros trastes espirituais. Não os sigam, filho. Amem o Cristo. Valorizem os espíritos superiores e seus ensinos apresentados por Allan Kardec. Sejam humildes o suficiente para abrir este livro, livro dos Espíritos, e buscar entender antes de participar de disputas tolas com aqueles que nem tentaram entender de verdade. Tenham paz, tenham firmeza e tenham a convicção. Somente os ensinos do alto, meditados e assimilados, poderão ser um guia verdadeiro em meio às tempestades da vida. E na dúvida, não disputa, filho. Ora silenciosamente ao Cristo, e aos poucos a luz clareará tuas dúvidas, porque o nosso Mestre é também o nosso sol interior, que dissipa toda a confusão mental quando solicitamos com convicção e insistência, e acima de tudo, com verdadeira humildade. Paz em teu coração, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.